O título dessa mensagem é Ouvindo a Deus. Você já ouviu a Deus? Isso é um termo que quem é não precisa ficar explicando muito. Mas para quem não é, não entende nada. E a gente vai tentar entender um pouquinho. Ou melhor, o convite é para vivenciarmos isso, ouvindo a Deus. 1 Samuel 3, versículo 1 até o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu vou estar lendo na NVI. Me acompanhe na sua versão ou então na projeção. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Até aí. Samuel, o nome Samuel, ele significa ouvido por Deus, mas isso com base em 1 Samuel 1:20, quando vai dizer: Eu o pedi ao Senhor. E em relação à história da mãe de Samuel, que a gente já fala a seguir. Samuel, ele serviu ao Senhor como juiz, sacerdote e profeta. E ele ungiria os dois primeiros reis legítimos de Israel. Então olha só para você ver como que foi importante o ministério e a vida de Samuel. Um chamado muito lindo que ele exerceu, mas em um tempo muito difícil. O próprio texto traz à tona como que era um tempo difícil, a ponto de dizer que raramente o Senhor falava naquele tempo. Samuel, ele era filho de Eucana e Ana, e a mãe dele era estéril. Então basta você ler a história no início do livro. E através da oração sincera do seu coração, e também da bênção de Eli, que num primeiro momento até julgou mal a postura dela, o sacerdote Eli, então ele disse assim, lá em 1 Samuel 1:17: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então, por isso, do nome de Samuel. E com isso, concedeu. Ela, que era estéril, ela ficou grávida e deu à luz a um filho que se chamou Samuel. E Deus abençoou essa mulher. E por ter abençoado essa mulher com um filho, ela fez um voto ao Senhor. E que voto era esse? ela fez o voto de dedicar esse filho para que ele pudesse servir ao Senhor assim que ele desmamasse. Então, após ele desmamar, já daria ele para poder servir ao Senhor. E aí, foi assim que ele chega até Eli. Então, Eli era como se fosse um tipo de segundo pai para esse menino, de um pai do coração, de um pai adotivo que está encaminhando esse menino na vida, no ministério. E apesar desse menino desde tão cedo, porque desmamou, já está servindo no templo, ele olha e todas as práticas, porque se a gente observar como que funcionava naquele tempo as práticas, os rituais, então onde ele olhava a volta, a referência, tudo dizia acerca de Deus. Mas precisou em dado momento o próprio Senhor chamar ele, porque não é estar habituado àquilo que diz sobre Deus que quer dizer que tem relacionamento com Deus. Então, no tempo oportuno, o Senhor chamou ele. E como eu disse, naqueles dias o texto vai dizer que raramente o Senhor falava. Deus não estava se agradando de como os filhos de Eli estavam se portando. E apesar de Eli saber disso, de Deus já ter falado para ele, ele não tomava postura nenhuma, ele não mudava, ele não repreendia os seus filhos, tanto que se nós continuarmos lendo a história logo depois, a primeira coisa que o Senhor já vai lá falar para Samuel vai ser em relação à exortação por conta da omissão do sacerdote Eli. Ele ficou até com medo, se você seguir lendo a história, ele ficou com medo de ter que ir depois e falar para ele o que o Senhor falou para ele. Porque quem era o sacerdote? Eli. Então Deus, ele falava com o sacerdote, mas escolheu falar com o menino. Então, peraí, como que eu vou agora chegar nessa situação e ir lá e falar, ó, Deus falou comigo. E o que ele falou? Ele falou que não está tão feliz não com a sua história, com a postura dos seus filhos, com como vocês estão vivendo. Ele falou assim, não vou contar isso aí para Eli não. Só que Eli falou, ó, me conte tudo, não esconda nada, e que Deus faça conforme ele falou. Aí ele falou, é melhor eu falar. Então ele vai e conta tudo para Eli. Deus não estava nada feliz de como essa família estava vivendo, uma família que foi separada para viver para Deus e estava se portando de uma maneira que não era adequada. E aquele que estava habituado com as práticas religiosas, em vez de chegar e dar um puxão de orelha, de disciplinar os filhos, ele passava a mão na cabeça, ele era omisso, ele não fazia nada, não tomava providência. Então, muito provavelmente, seria esse o motivo da voz de Deus estar um silêncio daqueles. E aí ele resolve falar com Samuel, um menino de aproximadamente 12 anos. 12 anos. O texto vai dizer que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A lâmpada de Deus, ela foi colocada na tenda do encontro, fora do véu. Aquele véu que separava lá para o Santo dos Santos. E esse sendo o lugar onde ficava ali a arca. A arca ficava lá dentro. E ali a lâmpada ficava acesa todos os dias, desde a tarde até pela manhã. Basta você ler lá Levítico 24, do 1 ao 3, que vai ter a recomendação de como que deveria acontecer essa lâmpada de Deus. E uma vez que a lâmpada não havia se apagado, como vai dizer no texto, provavelmente era um pouco antes do amanhecer que isso se dá. Então você está falando, a lâmpada não havia se apagado ainda. Então estava quase na hora de apagar. Ela se apagava no amanhecer. E Samuel, ele vai até Eli por 3 vezes, após ouvir uma voz o chamando. Muito provavelmente, ele ficava perto de Eli, porque o texto vai dizer que Eli, ele já era bastante velho, a visão dele já não era mais aquelas coisas, ele enxergava mal. Alguns comentaristas vão dizer que praticamente já não enxergava mais, era praticamente cego. Então, caso ele precisasse da ajuda do garoto, então o garoto ficava por perto, para quê? Para poder ajudar ele. Se hoje, na nossa casa, tendo energia elétrica, um interruptor para acender, acordar de madrugada já é uma briga daquelas. Às vezes a gente erra o rumo do quarto, né? Quem nunca? Às vezes a gente cai de madrugada, a gente vê os nossos idosos aí que de vez em quando tenta acordar de madrugada, erra o caminho do quarto, aconteceu, e tem fratura, coisa do tipo. Então o garoto ficava ali por perto, muito provavelmente, para poder servir a Eli, que a lâmpada já não era uma energia elétrica naquele tempo. Não era assim que as coisas aconteciam. Não era assim. E aí, pela prontidão que ele tem, porque parece que é muito rápido, né? Samuel, Samuel, ele vai lá correndo. O Senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Pela prontidão que ele tem, os comentaristas levam a entender, eles dizem que leva a entender, que isso acontecia de vez em quando, que ele chamava ele de madrugada algumas vezes, que precisava da ajuda do garoto Samuel, que tem toda essa prontidão para poder servir. As crianças, eles cresciam ouvindo as palavras e os mandamentos de Deus. A gente tem que lembrar como que funcionava na cultura judaica. Então, como que funcionava? O texto lá de Deuteronômio, nós, semanas atrás, a gente até falou sobre isso, e vai dizer que era para inculcar nas crianças acerca dos mandamentos. Então vai falar que era para poder falar em volta da mesa, indo pelo caminho, voltando, ao deitar, ao levantar. Então a criança, quando ele tinha uma determinada idade, ele tinha que ir até o sacerdote, professar a lei para ser recebido como um legítimo judeu. Então por isso que os pais, eles inculcavam a criança nos caminhos do Senhor. Então essa teoria da palavra, todas as crianças, sendo judaicas, eles tinham, isso era habitual, era o normal, era o comum. Então, quando vai dizer que Samuel não conhecia o Senhor, não é que ele está lá e ele fala, Deus, quem é Deus? Não é isso que o texto está querendo dizer. Está se referindo ao fato dele ainda não ter tido uma experiência com Deus. Então, Deus ainda não havia se manifestado para ele. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele conhecia Deus por ter aprendido, tá sempre lá recitando a palavra, tá ouvindo essa palavra, e por isso ele conhecia, mas Deus não tinha ainda ele um relacionamento com Deus. A gente tem que lembrar também que isso também não era algo que era muito comum, de ter já um relacionamento tão cedo com Deus. Porque Deus falava com o sacerdote que falava com o povo, não era assim? O povo tinha um medo, tinha uma distância muito grande entre Deus e o povo. Então tinha que ter um sacerdote. Deus falava com esse ia para o povo e transmitia aquilo que Deus estava falando. Tanto que no versículo 1, para a gente poder entender que Samuel não era leigo desse jeito, que talvez alguns bate o olho no versículo e vai falar, nossa, Samuel não conhecia o Senhor. Nossa, falava, esse menino, então, em vez de estar lá no templo, ali fazendo as coisas, ele ficava jogando bola, jogando fubeca, rodando peão. Não é isso, não. O texto, no versículo 1, vai dizer que Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Ou seja, ele ensinava o menino no caminho que deve andar. Então ele fazia direitinho com Samuel. O que acontece é outra coisa. Acontece que ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E aqui nesse texto, por Deus ter falado com uma criança, né? Talvez se tivesse aqui ainda alguns, eles falaram, não, isso aí já não é mais criança, 12 anos já não é mais criança. Tá bom, pré-adolescente, né? Alguns vão falar que já são adolescente, enfim. Mas por Deus ter falado com alguém nessa idade, é algo que merece a nossa atenção. merece muito a nossa atenção. As crianças, os adolescentes, os jovens, nós precisamos dar valor neles na igreja, porque eles não são a igreja do amanhã, eles já são a igreja do presente. O Senhor já fala com eles, o Senhor já tem relacionamento com eles, e nós precisamos levar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes a sério. Quando acontece um culto, como está acontecendo lá embaixo, para as crianças, algumas igrejas separam até os jovens e adolescentes, não é para tirar eles do culto para não fazer bagunça, não. É para que possam eles receber um culto na linguagem deles, porque tão importante como nós ouvirmos a palavra do Senhor, é eles também receberem a palavra na linguagem deles. E nós não podemos desprezar criança, jovem ou adolescente, porque muitas vezes Deus vai usar um desses para falar conosco. E fique atento nisso. Fique atento nisso. Samuel, ele servia desde cedo, mas não bastava. Deus precisou chamá-lo. E assim é. Meu amado, você pode ter nascido aqui. Você pode vir aqui desde pequeno. Você vai falar assim: não, essa igreja eu conheço. Eu praticamente nasci aqui, eu venho aqui desde pequenininho. Não, a minha família inteira aqui dessa igreja, a minha família já é cristã. Mas isso não basta, não é por você estar habituado com o local e a família na fé que diz que você é. Você precisa ter uma experiência com Deus. Ninguém vai ser salvo pela fé do vô, pela fé do pai, pela fé do tio. Ninguém, a salvação é individual. E às vezes a gente olha para alguns como se, puxa, eu vou lá falar com meu pai e vou pedir para ele orar por mim, porque meu pai tem fé. Você também precisa desenvolver a sua fé. Você pode sim pedir para ele orar por você, vai ser muito bom. Mas você precisa investir na sua fé. Você que é mais jovem, você que talvez é filho, você que talvez é neto, você. Porque a salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual. Eu acho muito linda aquela expressão que vai dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Jacó não cresce, não seria de Jacó. O que essa expressão está querendo dizer? É que é Deus pessoal. Ele precisa ser meu também, ele precisa ser seu também. Você precisa investir na sua comunhão com Deus. Conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece sobre Deus, que sabe falar sobre teologia, que gosta de conversar sobre teologia. Puxa, esse assunto é bacana. E é bacana, eu gosto. Ontem mesmo estávamos conversando sobre isso. Eu gosto de conversar sobre teologia. Mas uma teologia que não leva a gente a orar é uma teologia morta. Uma teologia, nossa, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de ouvir sobre isso, eu gosto de ler literaturas. Tá, e como é a sua vida com Deus? Você não pode ficar pegando carona na experiência dos outros. Você precisa ter a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. Se você ainda não fez, você precisa entregar o seu coração para Jesus Cristo. Porque é somente assim, meus amados, que a gente é dele e desfruta da vida dele em nós. Você precisa ouvir a voz do Senhor, a chamar no mais profundo do seu coração e atender a esse chamado. Muito mais do que serviço, porque algumas pessoas chegam dentro da igreja e falam assim: não, eu preciso de fazer algo. Não, antes de você fazer algo, você tem que pertencer. Você primeiro precisa fazer parte da família. Muito mais do que serviço, Deus quer intimidade. Nós não podemos viver apenas a experiência de outros. Não podemos. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E qual que é a nossa experiência com Deus? Quando a gente vai evangelizar, muito mais do que ficar correndo um monte de texto da Bíblia, a principal coisa e aquilo que cativa mais as pessoas é dizer o que Deus fez em nós. Olha, eu não sei, eu sei que é o seguinte, eu estava aqui e Deus mudou meu coração e hoje está assim, assim, assado. E esse é o testemunho que cativa, esse é o testemunho que toca o mais profundo das pessoas, porque é um testemunho real, é um testemunho de vida. E pode ser que nós estamos evangelizando muito pouco, porque estamos negligenciando a nossa intimidade com Deus. Pode ser que isso seja uma marca. Não basta contarmos as histórias do passado, Deus continua falando nos nossos dias. A questão é, meus amados, temos ouvido a voz de Deus? Que tem alguns que se tornaram tão céticos, a ponto de dizer, não, Deus não fala mais não, Ele já falou, está lá na Bíblia. Tá bom, isso é verdade, sim, a palavra é a voz de Deus que foi registrada, mas o Senhor continua falando nos corações, o Senhor continua respondendo orações, o Senhor continua confortando as nossas vidas, o Senhor continua nos chamando e nos enviando para fazer a vontade dEle. No caso de Samuel, o impedimento em reconhecer a voz de Deus foi a pouca idade, a falta de experiência. E no nosso caso, o que tem impedido de ouvirmos a voz de Deus? Talvez seja a agitação de viver em um mundo pós-moderno e de estar sendo consumido por ele. Um mundo consumista, materialista, individualista. E pode ser que por isso a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Ou ainda pode ser pelos ideais que são colocados no coração. Os ideais que muitas vezes são tão surreais que não dão espaço para ouvirmos a Deus. E assim, desejamos tanto algo que Deus ele pode falar, falar e falar, e ainda assim é bem capaz de repreendermos o Senhor, porque o Deus que muitos construíram não passa de um gênio da lâmpada para ficar realizando pedidos e desejos das pessoas. E pode ser que não escutam a Deus porque projetam esse tipo de Deus. O Deus que fica vendo pessoas com chave na mão. O Deus que fica vendo, Deus, ó, estou vendo uma porta aberta dentro de você, eu também ali atrás, ó, está aberta ali, ó, está aberta. Mas tem pessoas que ficam correndo atrás disso. Ou pode ser que a gente é tão seleto naquilo que a gente quer ouvir, que aí tudo que vai falar, fala, não, isso aí não é Deus não. Não é Deus não. Eu queria só ver, meus amados, se fosse nesses dias, como que a gente ia lidar, por exemplo, com Jó da vida, com Jeremias da vida? Ele vai falar, Jeremias, Jó, ô Jó, você não jogou nem pedra na cruz, você jogou foi a cruz na pedra. Porque não é possível, cara, uma vida desse jeito aí, olha que miséria de vida. Você está muito pecador, cara. O que aconteceu? Você não conhece Deus, não. Jeremias, pelo amor de Deus, que vida desgraçada é essa, Jeremias? O que você fez da sua vida, Jeremias? Porque o Deus que alguns construíram é um Deus de vitória. É só o Deus da bênção. É só o Deus que faz grandes coisas. É só o Deus do uhul. Cara, eu não entendo. Eu não entendo. De verdade. Porém, Deus continua falando, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, muito é falado e pouco tempo sobra para escutar. Observe em conversa de amigos, por exemplo, sempre tem aqueles que gostam de falar mais que todo mundo, né? Eu me identifico, muitas vezes. Mas sempre tem aqueles que falam muito, 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 muito. E normalmente esses que falam muito, eles têm até um hábito de completar a frase do outro. Então o outro foi falar, está demorando, então já quer completar o que o outro está falando ali. Porque ele fala muito e, caramba, eu preciso de falar mais. Eu sei mais uma coisa sobre isso aí. Entendeu? Então, casa. Não, não é casa, eu ia falar carro. Entendeu? Mas normalmente essas pessoas ficam desse jeito, completando a frase, porque fala muito, fala muito. E para aquele que fala muito, precisa de ter um ouvido. Porque falar muito sozinho não é legal. Né? Se alguém passar e ver você falando sozinho, vão falar, ih, rapaz, o camarada está com os parafusos soltos, né? Então não é muito normal e natural ver alguém falando sozinho. Então precisa de ter ouvido, alguém que vai escutar. Mas acontece que esse que fala muito, ele não se reserva normalmente ao fator ouvir. Então ele fala muito, mas ele não escuta aquilo que o outro está querendo dizer. Normalmente esse que fala muito, de ter alguém para escutar, ele já vai sair e vai falar, pô, meu, esse cara é legal pra caramba. E talvez o outro está falando, pô, esse cara é chato pra caramba, não deixa eu falar, meu. Mas ele é legal porque ele está escutando. E aí, nesse sentido de fala muito, não escuta nada, a gente vai para a oração. E a definição tradicional da oração é que orar é falar com Deus, não é? Então é isso que a gente normalmente escuta das pessoas assim. Desde quando eu cheguei na igreja e eu fiz a célebre pergunta que eu acredito que todo mundo fala, o que é oração? Ah, orar é falar com Deus. Contudo, eu acho muito pobre essa definição. Porque nos dias presentes, nem sempre no falar tem conversa. Nem sempre no falar tem diálogo. O próprio exemplo dos amigos que eu dei, ele é um relato disso, ele serve de parâmetro, né? Então tá lá, alguém que fala muito. E aí, de repente, esse que fala muito, às vezes ele chega em casa, aí ele fala para alguém lá, fala, meu, eu tava lá com fulano de tal, conversando lá com fulano de tal, lá. Ah, que bacana. E aí, como que ele tá? O que aconteceu? E não sei o que lá. Ah, não sei. É, não sabe mesmo, não escutou? Só você que está falando? Só você que está falando? Muitas vezes nós, quando vamos reclamar com alguém, eu estou me referindo à oração, tá? Nesse sentido de orar é falar com Deus. Muitas vezes quando a gente vai reclamar com alguém, a gente usa esse termo. Ah, eu vou ali falar com aquela pessoa. Né? Mulheres falam com seus maridos. Maridos falam com suas esposas. Pais falam com seus filhos, mas nem sempre tem diálogo. Às vezes tem só alguém falando. Deixa eu falar tudo. Deixa eu virar esse balde aí. Deixa eu botar tudo para fora, porque eu estou por aqui. E está falando, mas não tem diálogo. Diálogo, conversa, inclui falar e ouvir. Mas já para nós, no mundo contemporâneo, o falar ele denota controle. Então, orar é falar com Deus. E quem de nós controla a Deus? Quem de nós? Então, por isso que a melhor definição que eu encontro para oração é encontro. Oração é encontro. Nos encontramos conosco mesmo, na presença do Senhor. Porque não é só falar com Deus. Porque tem coisa que a gente fala, a gente se escuta e daqui a pouco a gente vai falar, puxa vida, né? Que coisa sem nexo. Que sentimento besta. Nossa, por que eu estou chateado com isso? E por quê? Porque a gente se escutou. Porque a gente se escutou somente por isso. Então, no encontro, a gente se encontra com a gente mesmo, na presença de Deus. Momento esse em que nós vasculhamos o mais profundo da nossa alma, onde nós levamos a Deus as nossas angústias e os nossos anseios e escutamos aquilo que Ele nos proporciona nesse tempo. Nem que seja o acolhimento, que o próprio acolhimento já é um ouvir de Deus. O próprio acolhimento. Tem momentos que a gente vai para a oração, não escuta nada, mas a gente sai dali em paz, leve. E isso é uma resposta de oração. Isso é o encontro com Deus. Outros ainda não reconhecem a voz de Deus porque esperam algo místico. Então ele vai para a Bíblia e aí um texto como esse que ele escuta lá: Samuel, Samuel. Aí fala assim: não, a voz que eu escutei não é essa, né? E se fosse, talvez seria do Cid Moreira, né? Mas a voz que eu escutei não é essa que eu escutei. Não é essa. Não, o céu não abriu, não veio uma luz dos céus, não aconteceu algo sobrenatural. Então, então não é Deus que está falando comigo, não. Não é Deus, não, sou eu, é coisa da minha imaginação, é a minha consciência. Quem falou foi minha esposa mesmo, não foi Deus. E por isso, porque esperam que aconteça algo sobrenatural para que Deus venha falar com ele. Espera aí. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso e muito mais, tá? Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Eu estou dizendo que não é o comum. Normalmente, o Senhor nos fala de forma mediada. Ele nos fala através de uma palavra. Então, num momento como esse, onde a gente está escutando a palavra, e talvez alguma frase, alguma palavra apenas, vai penetrar o mais profundo da sua alma, e você vai receber aquilo como palavra de Deus. Deus falou comigo. Deus fala com a gente por meio de um louvor. Então, às vezes, está cantando em uma estrofe, um pedacinho do louvor, aquele momento ali, e Deus fala com a gente. Deus fala conosco até mesmo por meio de uma notícia. A gente vê aquela notícia e fala: puxa, agora eu entendi, não era a vontade do Senhor para mim aquilo. Deus fala conosco no pensamento. Deus fala com a gente por meio da vida do irmão. Deus fala com a gente por meio de uma situação. Deus fala ainda nos nossos dias. E a questão é: você tem ouvido a voz de Deus? Nós temos ouvido a voz de Deus? Deus, Ele nos chama de muitas maneiras. E se não formos capazes de enxergar e entender o Cristo que habita no próximo, certamente a gente vai seguir ignorando a voz do Altíssimo. Porque em muitos momentos, a gente espera no próximo a perfeição, para que possa ser alguém que venha falar conosco. Meu amado, eu não estou querendo diminuir o próximo não, tá? Mas Deus já usou até uma mula para poder falar com alguém. Então Ele pode usar essa mula aqui também para falar com vocês. Ele pode usar quem Ele quiser para poder falar e da forma dEle. Só que às vezes a gente espera que seja o padrão de santidade para que possa ser usado a falar alguma coisa no nosso coração. E isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem que estar atento para esse Deus que continua falando. O ruim é ter 3 vezes Ele chamando, 4 vezes Ele chamando, 20 vezes Ele chamando. E talvez um dia que a gente chegar lá, a gente vai falar assim: Senhor, você não falou comigo? Ele falou: como não? Ó, aquele dia ali, a vida do fulano de tal, aquela situação, aquilo ali, tudo foi eu falando, você que não entendeu, você que não teve sensibilidade, você que estava esperando alguma coisa muito grandiosa para falar com você. Mas eu uso pessoas falhas, humanas muitas vezes, para poder comunicar o meu amor e a minha graça. E muito mais, para ouvir Deus, é necessário silêncio. E falando nisso, o silêncio do coração é muito mais importante que o silêncio da boca. Silêncio do coração. Tem uma frase de Abba Poemen que eu gosto muito, eu vou ler para você. Muito interessante, que diz assim: Um homem pode estar aparentemente em silêncio, mas se seu coração condena outros, ele tagarela sem cessar. E pode haver outro que converse da manhã à noite e, contudo, esteja verdadeiramente em silêncio. Estar em silêncio não implica em não falar, mas sim em escutar a Deus. E para ouvir a Deus, a gente precisa se desligar um pouquinho mais de nós e nos conectarmos a Ele. Um pouquinho mais de nós. O problema do que a gente vive hoje é que o homem está no centro. E quem tem que estar no centro é Deus. A gente tem que estar prostrado diante desse Deus. Mas a gente quer que a nossa vida esteja no centro de todas as coisas. É muito comum nesse tempo que a gente vive o culto ao homem, à celebridade. Eu ser feliz. Meu amado, saiba que muito mais importante do que você ser feliz é você viver para a glória de Deus. Mas a gente quer ser feliz. Nada de errado com ser feliz, mas muito mais importante é viver para a glória de Deus. Teve homens ao longo da história que morreram. Morreram para poder servir ao Senhor. Então talvez a gente vai olhar e falar, puxa vida, que tristeza. Não é isso que eu queria para mim, não. Não é isso. E nós vivemos um tempo de muitos julgamentos, falando sobre esse silêncio do coração. Porque a frase de Abba Poemen diz assim que o homem, ele pode aparentemente estar em silêncio, mas se no seu coração ele condena os outros, ele está tagarelando sem cessar. E nós vivemos um tempo de muitos julgamentos, de muita condenação. Nós julgamos aparências, julgamos gostos, julgamos personalidades, e é um julgamento tão cruel que não dá a menor margem para que possa haver uma mudança no outro. Esse é o tempo que a gente vive. Ah, Deus mudou a minha vida. Ah, mas mudar do outro aí já é muita coisa. Não, aí não. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Então o nosso julgamento, ele já é um julgamento de condenação. A gente se acha muita coisa para andar com alguém que diverge de nós em alguma opinião. Ah não, você pensa isso? Então não dá mais para a gente andar junto. Você ama Deus? Amo. Deus é o seu Senhor? É. Né? Jesus Cristo é tudo para você? É. Mas o que você pensa sobre teologia nessa área? Ah, eu penso isso, então não dá mais para a gente andar junto. Mas peraí, e olha o tanto de coisa que a gente tem de afinidade que nos une, mas a gente fica olhando aquilo que nos separa. Estar em silêncio é lutar contra o pecado em nossa própria carne. O problema é que muitas vezes a gente quer lutar contra o pecado na carne do outro. Por quê? Porque julgamos. É ter a maturidade de colocar todas as petições diante de Deus e de coração, verdadeiramente pronunciar o seguinte dizer: mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Quem age assim está em silêncio. Quem ora desse jeito é porque ele sabe que Deus sim sabe aquilo que é melhor para nós. A gente não sabe, não. Quantas vezes que a gente quer tanto porque quer uma coisa e a gente recebe aquilo e a gente quebra a cara depois? Quantas vezes não? O dia que acontecer isso na minha vida eu vou ser feliz. E aí você vai lá e tem aquilo e você não é feliz. Porque a gente não sabe o que a gente quer. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer viver pela nossa própria boa vontade. A gente quer fazer uma adaptação disso. E a gente não quer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Estar em silêncio É buscar ter um coração de servo. E servo é aquele que se sujeita à vontade do seu Senhor. Como foi que Eli ensinou Samuel a responder à voz do Senhor? Aqui tem algo que merece a nossa atenção. No momento onde a palavra é partilhada, no momento onde o louvor é cantado, no momento que a gente quer ouvir a voz do Senhor, a gente tem que olhar essa recomendação de Eli. E o que ele disse ali para o menino foi: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim ter a prontidão em acolher aquilo que recebe dele. Porque se estamos ouvindo ele falar, e se a gente fala, não, Deus é tudo na minha vida, Deus é o primeiro na minha vida, tá, ele está falando, a gente está obedecendo, a gente está colocando em prática. Então a gente tem que ter essa disposição de sair e colocar em prática aquilo que a gente recebe dele. E aquele que se dispõe em prol do reino é aquele que a igreja de Jesus Cristo, o corpo, pode contar, porque tem compromisso. Porque às vezes a gente faz uma coisa assim, é tão mística e sobrenatural. Não, fala, Senhor, teu servo quer, está ouvindo aqui, tá bom. E o Senhor, se ele falar alguma coisa para você, vai ser em consonância com a igreja dele. Você vai trabalhar junto à igreja dele. Então, uma pessoa que tem um coração de servo é aquela pessoa que se coloca à disposição da igreja dele em prol do reino dele. Que consegue olhar além do aqui e agora, que vê a sua entrega como uma oportunidade para que o Senhor alcance outros corações e cumpra por meio dele a sua vontade. Mas que também o Senhor use a jornada dele, porque a gente sabe que enquanto a gente está servindo o Senhor vai transformando a nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente vai para um lugar, para uma obra, para um evento, para uma ação social, e a gente fala assim, não, eu estou indo lá para poder servir aquelas pessoas, para mudar a vida daquelas pessoas, como instrumento do Senhor. E quantas vezes que quem é mudado somos nós. Porque quando a gente pensa que a gente está indo para servir apenas, a gente vê o Senhor que transforma os nossos corações. E graças a Deus, porque nós já não somos quem nós éramos, porque Deus já tem mudado poderosamente as nossas vidas. Mas a questão que eu me pergunto, e pergunto para você nesse tempo é: temos sido facilitadores do trabalhar de Deus? Ou será que a gente é aqueles filhos que bate o pé, e ainda sai resmungando? Quando sai, né? Será que a gente tem sido facilitador do trabalho de Deus? Do trabalhar de Deus? Que Ele quer fazer no outro, mas principalmente nós? Lembremos-nos de duas coisas acerca de Samuel. Ele estava servindo ao Senhor e a Eli. A Eli. Ele estava lá fazendo as ministrações daquilo que era do Senhor, mas quando ele escutou Samuel, ele correu para atender quem? Eli, o sacerdote. Ele correu lá 3 vezes pensando que era ele que havia chamado ele. E com isso a gente aprende que quem se dispõe a servir ao Senhor na pessoa do próximo, um serviço de todo o coração, é sempre agraciado pelo Senhor a quem está servindo. Olha que coisa linda. A gente servindo ao Senhor, fazendo as coisas de Deus, e Deus nos agraciando com o seu toque, com a sua graça, com a sua ministração. E é assim, meus amados. Quantas e quantas vezes, se a gente for parar aqui para conversar e ouvir testemunho, certamente a gente vai ter um monte de testemunho aqui, que as pessoas vão contar de que, cuidando, fazendo as coisas de Deus, que já viu o Senhor cuidando da vida dele, de coisas que, fala assim, puxa, foi por Deus isso, eu não consigo acreditar isso, a minha própria pessoa, não, foi Deus, aquilo aconteceu simplesmente porque o Senhor escancarou as portas diante de mim, que o Senhor me abençoou. Eu estava lá cuidando do Senhor e o Senhor cuidando da minha vida, da minha família, e isso é bíblico. A palavra do Senhor vai falar para a gente buscar o reino dele, a justiça dele, e as demais coisas são acrescentadas. Isso é bíblico. O problema é que a gente corre buscando as demais coisas e esperando que seja acrescentado o reino e a justiça. A gente inverte as coisas. E esse é um problema. Com Samuel e a sua humildade, nós precisamos aprender a olhar além do aqui e agora. Às vezes nós recusamos investir o nosso tempo em serviço ao homem, à humanidade, porque os nossos olhos não conseguem enxergar além do aqui e do agora. Às vezes é por isso. Quando a gente está fazendo, olhando para o homem, a gente olha e vai falar assim: não merece. Não merece, não está dando valor, não vou fazer mais. Porque a gente está com o olhar aqui. Mas acontece que a nossa vida aqui ecoa na eternidade. É aqui e agora que nós servimos a Deus. Não espero chegar lá no céu para você querer servir a Deus, não, porque ali já não vai ser mais tempo disso. Quando chegar ali já é um tempo diferente que o Senhor preparou, que a gente não sabe nem descrever o que vai acontecer ali, porque a palavra simplesmente descreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não espera chegar lá para servir, você precisa servir é aqui e agora. Colossenses 3, 23 e 24 vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aí algumas pessoas vão falar: ah, é na igreja que ele está falando isso? Não, está falando tudo. É lá no seu trabalho. É você olhar além do aqui e agora. Olhar além do seu chefe, do seu salário, da sua motivação, de tudo que acontece à sua volta, daqueles funcionários que não se dedicam. É você olhar além de tudo isso. Se você é cristão, está aqui a maneira como você deve viver o trabalho e o serviço. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E a gente tem que tomar cuidado para não dar mau testemunho no nosso trabalho. Vale reforçar que Samuel foi fruto da oração de Ana, sua mãe que era estéril. E isso nos diz que o nosso Deus realiza grandes coisas em nosso meio, desde que as nossas vontades estejam submissas à vontade dele. Esse é Deus. É a gente estar servindo, estar de coração, estar de vida entregue, estar de peito aberto para aquilo que a gente está fazendo. E quantas vezes a gente vivencia milagres do Senhor na nossa vida. Jeremias 33, 3 diz: clame a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Meus amados, esse é o nosso Deus, nosso lindo Deus que nos ama, que nos chama para uma vida de comunhão e adoração, que nos chama para uma proximidade, para um relacionamento mais profundo e verdadeiro. E é isso que eu quero que você saia daqui no coração hoje. Que é necessário ouvir a Deus, que Deus quer ter intimidade com você, que é necessário você ouvir a voz de Deus, que é necessário você ter vida com Deus. Entregue a sua jornada a Deus, confie e descanse nele, busque ter um coração mais limpo, um coração que busca o silêncio, um coração que se arrepende dos pecados, um coração que quer acertar mais, um coração de servo, que se submete ao seu Senhor. Pense assim, cada dia um pouquinho mais, porque muitas vezes o problema é que a gente já quer ter uma mudança de 180 graus, assim, um pulo daqueles. E aí, muitas vezes, a nossa vida se arrasta no relaxo, porque a gente fala, não está bom ainda, então vou continuar vivendo assim. Não é assim não, cada dia um pouquinho mais, mude cada dia um pouquinho mais nas suas práticas, nos seus hábitos, na sua busca com Deus, na sua intimidade, cada dia um pouquinho mais. Um pouquinho menos da inclinação para o pecado, e aí quando a gente se der conta, a gente vai estar frente a frente com o Senhor. É cada dia um pouquinho mais. Cada dia um pouquinho mais, a transformação que Deus vai fazer em nós, ela vai acontecendo de maneira paulatina, é pouco a pouco, e ela vai acontecendo, e é cada dia um pouquinho mais. Os dias estão passando muito rápido, e hoje é o tempo de desfrutarmos de comunhão com Deus, e a partir disso, fazermos o exercício dos nossos dons e talentos em prol do reino de Deus. Os nossos dons e talentos, eles devem ser para servir o nosso próximo e não para menosprezá-lo. Eles devem testificar a comunhão que nós temos com Deus. A gente faz porque a gente tem comunhão, a gente tem intimidade. É por isso que a gente tem que servir a Deus. Servir é andar em novidade de vida, porque o coração humano, manchado pelo pecado, ele caminha naturalmente para o isolamento e para a omissão. O pecado ele faz isso com a gente, ele faz com que a gente se esconda, que a gente fique lá isolado, que a gente seja omisso nas situações, e é isso que o pecado quer fazer na gente. E não é no isolamento e na omissão que Deus há de te chamar. Eu já cansei de dizer que Deus me chamou na igreja. Não foi fora da igreja. Não mandou um mensageiro para lá, fulano, sei que está tudo bem aí, que você está descansando, que está tudo bem, que você está vivendo uma vida maravilhosa. Então, mas vai para lá, que eu estou te chamando ali, eu quero fazer uma coisa na sua vida, só que vamos para lá então. Não foi assim, cara. No momento que eu fui chamado, eu já estava de coração aberto ali, muito atento, para poder ouvir a voz de Deus. E é assim que Deus chama. Ele chamou Samuel enquanto Samuel já estava servindo ao Senhor, sob a direção de Eli. Isso nos diz alguma coisa. Deus não vai chamar a gente na nossa casa assistindo a Netflix. Deus não vai chamar a gente enquanto a gente está lá assistindo um jogo de futebol do nosso time preferido. Não é nesse momento. Se ele chamar nesse momento, é bem capaz da gente falar ao Senhor, dá um tempo aí, foi um lance de ataque aí, depois a gente conversa. Mas não é nesse tempo que ele vai chamar a gente, ele vai chamar a gente na igreja. A gente servindo ao Senhor, a gente estando de coração aberto, e aí que ele vai chamar a gente. Viva, meu amado, para a glória de Deus, porque agindo assim, certamente nós ouviremos por muitas vezes a voz de Deus que nos chama e nos guia com amor.